Audiobook Grátis apresenta Estabelecidos os verdadeiros princípios políticos relativos à instrução nacional e comparados com os que a doutrina da Constituição representa, segue-se naturalmente o aferir o estado atual dessa instrução no nosso país com uns e outros princípios. Se as leis ou as providências governativas sobre este assunto estiverem ao menos em harmonia com o preceito constitucional, se ao menos tenderem a converter num fato seu pensamento, a nação, e principalmente os homens que olham para a educação intelectual do povo com a circunspecção que tão grave e importante matéria exige, não terão grandes motivos de queixa contra os legisladores ou contra o governo, terão sim de lamentar que o pacto social não os compelisse a irem mais longe, não constrangesse aqueles a redigirem uma lei que tivesse por alvo fazer com que todos os cidadãos possuíssem um maior ou menor grau de ilustração. Este, a empregar toda a ação administrativa em tornar efetivas as disposições dessa lei. Mas, se nem as leis, nem os atos do Executivo tiverem ainda tornado verdadeira e efetiva a sentença da Constituição, conquanto incompleta, então a sociedade tem direito de exigir dos seus representantes uma legislação que não deixe ilusória aquela sentença, e do governo providências que convertam em realidade essa legislação. Desgraçadamente é este o caso em que nos achamos. Abstraindo da instrução superior e limitando-nos à chamada primaria, aquela que o artigo constitucional teve em mira, é forçoso confessar que a Lei de 15 de novembro de 1836, lei feita no meio do estrondo de uma revolução, e que ficou servindo como lei de desenvolvimento de um artigo da Constituição decretada 2 anos depois, não preenche os fins que, por esta última circunstância, tinha de preencher, apesar dos escassos aditamentos que de então para cá se lhe tem feito. Quanto às providências sobre instrução primária tomadas pelos diferentes ministérios que tem havido depois que a Constituição foi promulgada, pode-se dizer o mesmo, nem nós os culpamos muito por isso, visto que o mal provém, na maior parte, da lei, culpamo-los, sim, de não terem tomado a iniciativa de alguma proposta sobre tão sério negócio em que, mais que em nenhum, a iniciativa deve ser do governo. Com efeito, só o Ministério, que, num país onde a ciência da estatística é quase desconhecida, talvez seja, quem unicamente possua os poucos fatos estatísticos, que aí se coligem, pode com algum fundamento redigir uma lei sobre semelhante objeto, o qual, mais que nenhum, precisa de ser moldado pelos princípios dessa ciência. Além disso, um projeto de lei sobre instrução primária, feito por um simples deputado, ou há de ser minutíssimo e descer a um sem número de providências regulamentares, ou há de ser deficiente e, por consequência, quase inútil. Não sucede, porém, a um ministro o que aconteceria a um membro do corpo legislativo. Quando o ministro leva ao parlamento, formulado em projeto de lei, um pensamento político, uma grande ideia sobre a organização de qualquer ramo de serviço público, ele deve ter deixado nas suas secretarias providências regulamentares, que só tornam exequíveis a maior parte das leis. Então, se o projeto é redigido contínuo, limita-se àqueles pontos que carecem de sanção legal, e o ministro reserva para si o que lhe pertence, o formular os meios da execução. Foi assim que Mr. Bisotti entendeu a questão de instrução primária na célebre lei de 1833 que, seja dito de caminho, não seria aplicável ao nosso país. O que foi votado pelas camarás francesas era bem pouco, mas o espírito robusto que propusera a lei, lá estava para executar e abstraindo das imperfeições dessa lei, imperfeições que homens habilíssimos antes de nós lhe têm notado, ela produziu brevemente vantajosos resultados. Isto de certo não acontecera, se algum simples membro das camarás legislativas fosse o que tivesse proposto aquela, à primeira vista, muito deficiente lei. Nós temos uma lei de instrução primária ainda mais resumida, no que é essencial, do que a lei francesa de 1833, e a pessoa que a concebeu, não teve de a executar, as poucas providências regulamentares sobre este objeto, de que temos notícia, não foram na maior parte homólogas, porque não foram concebidas pelo autor da lei e a imperfeição desta, em que hoje talvez ele próprio conviria, ainda se tornou maior pela imperfeição dos meios. O resultado devia ser forçosamente qual foi. Apesar das esperanças, dos lugares animadores que acerca deste assunto se leem em relatórios de diversos ministérios, durante os últimos 3 anos, a instrução primária se não tem piorado por certo não é melhor, nem está mais espalhada do que era e estava até aí. É inegável que o número das cadeiras primárias foi aumentado com mais 100 e que algumas destas têm sido postas em exercício. Mas cumpria antes de afirmar que isto produzira um aumento de instrução, um maior derramamento de ensino, examinar quantas das antigas escholas têm deixado de ser providas se o número dos alunos aumentou em realidade e, dado esse caso, se aumentou na proporção das novas cadeiras em exercício se os mestres são mais hábeis, que dantes se os métodos de ensino têm sido melhorados se a assiduidade dos que ensinam, principalmente nos distritos rurais, é maior ou se pelo contrário a prolongação da frequência dos alunos, em consequência do desleixo dos mestres, não encobre a diminuição das matrículas anuais. Era com o conhecimento de todas estas circunstâncias que se poderia assentar um juízo seguro sobre tal matéria, e se as informações particulares que por nossas diligências temos podido obter não são falsas, o exame de tais circunstâncias nos destruiria essas esperanças enganosas, essas prosperidades mentidas. Os inconvenientes de que é cercada a laboriosa vida do magistério elementar, vida de abnegação e estreiteza, espécie de sacerdócio que, semelhante ao das primeiras eras do cristianismo, requer a mais heroica resignação em uma existência de tédio, de obscuridade e de pobreza, tem aumentado com o prospecto de miséria que hoje apresenta essa humilde carreira. Ou, já tão diminuto, ordenado dos professores, ainda mais mesquinho se torna pela falta dos pagamentos, e nas escholas rurais converte-se em completa decepção, porque não há aí quem rebata os tênues vencimentos de um mestre de primeiras letras. A providência legislativa, que obrigou os municípios a contribuírem com 20 mil réis anuais para as escholas dos conselhos, foi quase por toda a parte vene e ilusória porque, não levando essa lei consigo os meios de constrangimento, as municipalidades quase por toda a parte reluctaram e os desgraçados professores viram-se na alternativa de cederem do seu direito, ou de intentarem demandas ruinosas em que gastassem 3 ou 4 vezes a soma demandada porque todos sabem que o genus insatiabile dos escribas e alguazis não costuma largar os mártires que lhe caem nas mãos, sem os deixar escorchados, e que em Portugal obter justiça de graça seria inaudito, monstruoso e atentatório dos nossos bons e antigos costumes. Assim só a extrema miséria, a desesperação da fome pode arrastar um indivíduo, que saiba ler e escrever, a sepultar-se numa aldeia remota e pobríssima, para aí morrer lentamente à míngua. Muitas vezes acontece estar aberto concurso para uma cadeira primaria durante meses e só no fim aparece algum raro concorrente, na maior parte dos casos completamente inhaio, mas que é provido quase sempre, porque as autoridades propostas a esse negócio entendem, e bem, que mais vale que o povo aprenda a ler pouco e mal, que absolutamente nada. Então a desgraçado homem, desgraçado intelectual e materialmente, lá se encaminha para a escola rústica, onde não tarda a experimentar a um tempo a dificuldade de ensinar e a de subsistir. Obrigado a ganhar o pão por outro modo, abandona os seus alunos ou afugenta ao si como ninguém se interessa em que a escola floresça, porque o nosso povo ainda não crê nem levemente nos benefícios da instrução, o governo fica enganado supondo que existe uma escola onde apenas há um indivíduo que goza o título honorífico de mestre. Nós sabemos de certa povoação onde o professor se converteu em ferreiro e o mais é que andou avisado, porque, assim, esquiva-se a morrer à fome. A chamada instrução primária é em Portugal mais uma palavra e uma verba de orçamento que outra coisa. No relatório apresentado pelo governo a camaradas deputados em janeiro do ano passado, asseverava-se que as escholas primárias eram frequentadas por perto de 30 mil alunos, o que seria já um estado florente de instrução porque, segundo os cálculos que para isto temos feito, o número das criancas do sexo masculino nas condições de frequentarem as escholas primárias não pode exceder, em relação à atual população do país, o de 66.660, não descontando as que aprendem nos próprios domicílios, nem as inabilitadas física e intelectualmente. Seguir-se-ia, pois, que já o ensino primário abrangia metade da infância do sexo masculino, o que em países mais adiantados que nós, ainda não acontece. Mas a verdade não pode ser essa, e o próprio governo deixa ver nesse relatório, como é fácil de mostrar. Primeiro que tudo, dele mesmo se conhece, que as informações sobre o número de alunos são dadas pelos professores se não se creia que, por exemplo, ao nosso ferreiro custasse muito pôr de parte um alho para escrever num papel, 20, 30 ou 40 nomes, se tanto dele se exigiu, a troco de fazer jus ao benesse do 100 e dei cifrão 000 réis. Que valor podem ter, portanto, semelhantes informações? Que cálculos se podem fazer sobre elas? Nenhuns, absolutamente nenhuns. Façamos, porém, justiça ao ministro, que cria tanto como nós na exação desse algarismo. Mui hábil era ele nestas matérias de instrução para ignorar o fato que acima apontamos, do número possível de alunos que o país oferece, calculado segundo as regras da ciência e para não ver que era impossível ser exato esse número que dava por efetivo. Assim, ao passo que apresentava em tão próspero estado as echolas, concluía o seu relatório por estas notáveis palavras: serão, porém, baldadas todas estas providências se as echolas estiverem desertas de alunos, ou se for entregue o ensino da mocidade a pessoas ignorantes e indignas, como sempre há de acontecer, enquanto se não prover, etc. Esta era a expressão sincera e exata, do que o espírito agudo do ministro entendia. O cálculo, isso era trabalho de secretaria. Para levar à última evidência o imaginário dos tais 30 mil alunos, acrescentaremos mais uma breve observação. O número de cholas necessárias para derramar por toda a superfície do país a instrução primária não pode ser inferior, segundo nossas averiguações, a um 400 ou um 500. O número legal das que então existiam e ainda existem, não sobe a um 100, destas, segundo o mesmo relatório, pouco mais de 800 estavam providas, isto é, pouco mais de metade das necessárias havia para satisfazer as precisões do país, ficando por consequência a outra metade deste sem instrução primária. Devia-se, pois, concluir daquele número indicado e deste fato, que nos distritos em que essas echolas estão estabelecidas, já nenhuma criança deixava de aprender a ler e escrever, o que nos fazia exceder muito a França e a Inglaterra e ombrear com a Prússia. Pobres calculadores! O fecho do relatório acerca da instrução primária é que desgraçadamente é exato. Com honrosas e quase raras exceções, os mestres de primeiras letras não desempenham nem podem desempenhar seu mister. Por outra parte, os pães e tutores da infância recusam-lhe a educação literária, por motivos que noutro lugar exporemos. Sem professores e sem discípulos, como haverá instrução? Ela não pode existir. Quantas informações, quantos algarismos o governo apresentar a este respeito, serão falsos, serão um engano feito às camarás, uma decepção para o país. Em maio de 1840 apresentou-se por parte do Ministério um projeto de enxertir a lei de 15 de novembro. Fará esta vergonha frutificar a árvore que a experiência mostrou bravia? A Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados ainda não emitiu opinião sobre ele, na falta desta opinião, que por certo será a mais acertada, atenta à extraordinária capacidade da maior parte dos membros daquela comissão, seja-nos lícito, a nós humildes jornalistas, fazer acerca desse projeto algumas ponderações.